fato é trabalharmos sobre algo que tem sido um modismo em geral nas publicações. Esse título é um título de uma revista que é super interessante, foi um artigo de capa, né, Os Maiores Mistérios do Universo. Ela falava a respeito de vida, de morte, de Deus, de alma, de tudo que vocês possam imaginar, sob o ponto de vista de um ramo da ciência, que é a neurociência, tentando explicar tudo de uma forma biológica. Isso não é uma iniciativa, longe de ser, é uma iniciativa isolada da Super Interessante. A Galileu, há menos tempo ainda, que essa edição de abril, a Super Interessante edição de março, falava a mesma coisa, questionava o livre-arbítrio sob o ponto de vista de quem? Da neurociência. Na verdade, isso tem sido muito comum em termos de jornais, em termos de publicação. Em 2012, ano passado, mais ou menos um ano, foi a Veja. Essa, então, é uma pérola. Esse artigo foi um conjunto de bizarrices fora do comum. Tu questionava tudo o que vocês possam imaginar sob o ponto de vista de vinho de quem? Da neurociência. E é uma reportagem mais antiga, que pelo menos no meu caso, acredito que não fosse uma novidade, mas foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de abordagem, que foi uma Super Interessante de 2003, que sob o ponto de vista da neurociência e da biologia como um todo, colocava o amor como resultado de um hormônio, a ocitocina. Bom, isso em 2003, quando li essa reportagem, confesso para vocês que a única coisa que me ocorreu foi: que bobagem, isso não vai dar em nada, daqui a algum tempo todo mundo vai ter esquecido, o pessoal da Super Interessante vai morrer de vergonha de ter falado tamanha bobagem e vamos ficar por aí. Mas não aconteceu. A verdade é que isso tem sido cada vez mais frequente. Publicações em torno disso têm sido cada vez mais frequentes. Já tem toda uma linha de pensamento que questiona dentro do campo da ciência, que não é unânime, é claro, felizmente. Nós vamos ver que tem cientistas que se colocam duramente contra isso. Mas existe uma linha de pensamento cada vez mais ampla, colocando o homem, reduzindo o homem a um zumbi biológico, um executante inconsciente de processos hormonais, processos químicos, enfim, totalmente programado pela biologia. Nós, quando estávamos lá no nosso estudo médio, no nosso segundo grau, nos diziam que houve uma Idade Média onde tudo era colocado o homem como condicionado por determinadas tendências religiosas, fanatizantes, e se colocava isso aí como o máximo do retrocesso, o máximo do pensamento primitivo. E nós concordávamos com isso e achávamos realmente um absurdo. De uma certa maneira, voltamos a isso. Não somos mais zumbis teológicos, somos zumbis neurológicos. Não é isso? Simplesmente o dogma passou para um outro campo. E é importante que a gente perceba. Porque como eu, num determinado momento, achei isso é uma bobagem, isso não vai dar em nada. Mas acontece que quando é uma bobagem que é repetida muito reiteradamente por muitas vozes, entre aspas, respeitáveis ao longo dos anos, porque isso é uma tendência que já vem se estendendo ao longo dos anos, começa a gerar seguidores. Dado a falta de referencial que, em geral, as pessoas têm, e dado um elemento que nós vivemos hoje, que é chamado argumento da autoridade, quando uma pessoa que tem um certo renome, um espaço na mídia, diz algo, as pessoas começam a ouvir e começam a levar isso em consideração. E aí, evidentemente, para nós, se tornou uma coisa que eu acho que é digna da gente bater um papo a respeito disso. Preocupante do ponto de vista da filosofia. Aquilo que a princípio me pareceu irrelevante. Essa última reportagem da Super Interessante não abordava um aspecto, abordava sete aspectos, todos eles amplamente fora do campo da ciência, da neurologia, seja lá o que for. Assuntos mais de cunho filosófico do que qualquer outra coisa. Com uma tendência a colocar a última palavra a respeito desses assuntos na mão da neurociência, como se isso fosse a descoberta mais cabal e inquestionável até o momento. Em geral não se diz há quem pense. Em geral não, nunca se diz há quem pense. Diz-se, hoje descobriu-se isso, como se fosse a última palavra e uma descoberta inquestionável. E isso obviamente gera uma tendência nas pessoas a acreditarem que de fato tem algum fundamento. Existe um ditado filosófico, do qual eu gosto muito, que costuma dizer que uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. Porque uma ideia mal concebida mata gerações. O seu autor nem está mais fisicamente aqui e ela continua matando, ela continua gerando preconceitos. Muitas vezes, ao longo desses anos em que eu dou aula de filosofia, eu tenho alunos dentro de sala que nunca ouviram falar de Augusto Conte, mas que são positivistas. Acreditam que o momento atual é o melhor de todos e que todas as civilizações da antiguidade não têm nada a nos ensinar porque não tinham a ciência que nós temos, não tinham os avanços tecnológicos que temos. Esse é positivismo puro. Ou seja, essas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir falar que existia um cidadão que concebeu essa ideia de um progresso interminável e de que tudo que havia na antiguidade era a infância da humanidade e que nós estamos no ápice do processo civilizatório, não sabem conscientemente que existiu Augusto Conte, mas tiveram seu pensamento formatado segundo essa linha de pensamento. E muita gente anda pelas ruas e multiplica esse pensamento sem saber onde ele nasceu. E é um preconceito absurdo que nos fecha a porta para todo um patrimônio da humanidade que temos nessa antiguidade. Muita coisa a aprender. Não vamos dizer que somos superiores ou inferiores, porque não se trata disso, mas vamos dizer que há muita coisa a aprender nessa fase histórica. E que nem tudo é tecnologia. Há aquele ser que conduz a tecnologia e que também há muito a conhecer em relação a esse ser. E essas civilizações têm muito a nos dizer. Isso é apenas um exemplo. Então, uma ideia mal concebida começa a gerar uma série de elementos que são complicados. Imaginem vocês, a partir do momento em que você convence alguém de que ele não tem nenhum livre-arbítrio, que há aquela reportagem que mostrei para vocês da Galileu, particularmente, e ele cita uma bibliografia ampla, ou seja, uma série de livros que hoje tratam disso, que diz que a decisão é tomada a nível de memória celular e é enviada para o cérebro, que o cérebro, quando decodifica, ele se encarrega apenas de justificar e fazer de conta que aquilo é dele, mas que aquilo ali já está tudo decidido a nível de programação biológica da espécie. Imaginem vocês se esse tipo de coisa gera alguma credibilidade. É lógico que é mais do que questionável, tanto é que dentro da própria ciência não há consenso em relação a isso. E nós vamos ver vários cientistas seríssimos e de ponta que dizem isso é uma bobagem. Não há consenso em relação a isso. Agora, vocês conseguem avaliar qual é o valor moral do dano que pode ser provocado por uma coisa desse tipo? Se você acredita que pode se aperfeiçoar moralmente enquanto ser humano, que pode crescer, se acredita firmemente nisso, ainda é um processo difícil. E se você não acredita? Se você acha que isso é uma impossibilidade, que você é um robô programado pela biologia, que esforço vai te restar para você fazer para se tornar um ser humano melhor? Para que ser melhor? Para que me esforçar por conquistar algo se tudo já está inexoravelmente decidido a nível celular? Percebem que isso é um elemento mórbido que causa, eu acredito, e aliás recomendo a vocês, algum tempo atrás, quando saiu essa reportagem na revista Veja, que é uma das piores que eu já vi nos últimos tempos, eu escrevi um artigo exclusivamente sobre essa reportagem. Enviei na época à revista Veja, dentro do prazo que eles prescrevem para respostas, eles nunca me mandaram nenhum tipo de resposta. Então, nós publicamos esse artigo dentro de um blog, e lá dentro existe esse artigo, que é o Intelectualismo Kitsch. Particularmente nesse artigo, eu dizia que eu ouso imaginar que vai haver um momento onde a humanidade vai começar a gerar penalidades para pessoas que fazem coisas irresponsáveis desse tipo, que de uma certa maneira gera um crime de lesa à humanidade. Porque o tipo de influência que se gera aí é nocivo, ainda mais em coisas que não há nenhum consenso. Quando nós estudamos filosofia, uma das coisas que a gente estuda na história da filosofia antiga é um movimento que existiu. Não existe nada perfeito em momento algum, a história é sempre dual. E na antiguidade houve um movimento que se chamavam os sofistas. E esses sofistas, que eram pagos para defender qualquer ideia, uma das coisas que eles usavam eram as chamadas falácias clássicas, as 12 falácias clássicas. E uma das falácias clássicas é exatamente reclamar uma ideia como verdadeira sem que haja qualquer unanimidade no meio. É a chamada falácia da autoridade. Então não há nem mesmo no meio da ciência, aliás, cientistas mais sérios consideram isso, como vamos ver, muito duvidoso. Não há unanimidade em relação a isso. A mídia e a propaganda que se faz em relação a isso, a propagação desse tipo de ideia, com o status de última palavra da ciência, gera danos. Nós não podemos ser alienados em relação a isso. As ideias geram danos sérios, provocam tendências, geram valores, geram formas de vida. As ideias são poderosas, as ideias determinam a história. A filosofia sempre trabalhou com essa questão das ideias que estão por trás da história, né? Então, eu começo com uma ideia que eu acho bastante interessante, que talvez você já tenha ouvido falar de um cidadão, um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que morreu relativamente recente, meados do século passado. José Ortega y Gasset, entre outras coisas, ele tem um livro que se chama A Rebelião das Massas. Talvez você já tenha ouvido falar desse título. E num trecho desse livro, ele faz uma definição. Eu sei que não é muito didático colocar longos textos em transparências, mas eu gostaria que vocês conhecessem essa definição, que é a definição do que é um especialista. Vamos dar uma olhada nisso? É um trecho desse livro. Outrora, os homens podiam dividir-se simplesmente em sábios e ignorantes, em mais ou menos sábios e mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não pode ser submetido a nenhuma dessas duas categorias. Não é um sábio, porque ignora formalmente o que não entra na sua especialidade, mas tampouco é um ignorante, porque é um homem de ciência e conhece muito bem a sua fração de universo. Devemos dizer que é um sábio ignorante, coisa sobremodo grave, pois significa que é um senhor que se comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas com toda a petulância de quem, na sua questão especial, é um sábio. Que coisa, né? Constantemente isso é feito. Quantas vezes você já viram entrevistas dadas na televisão com artistas da TV Globo, perguntando sobre as coisas mais metafísicas do universo para um artista da TV Globo? Ou seja, a síndrome de especialista de que fala Ortega y Gasset é algo muito atual. Né? O especialista é um cidadão que, naquilo que é o seu âmbito de ação, pode ser genial, mas em outros assuntos não entende nada e a sua autoridade é estendida de forma artificial e começa a provocar uma série de danos. Então, nós vamos ver que existe dentro dessa mesma área, que é a chamada neurociência, pessoas expressivas no mundo atual que têm uma visão bastante diversa disso. E eu trouxe pelo menos dois nomes para que vocês conheçam, que hoje são bastante divulgados, ambos brilhantes, né? Esse cientista, que é o Dr. Raymond Thales, ele tem essa expressão, foi ele que cunhou essa expressão, neurobobagem. Ele chama tudo que se escreve nessa linha hoje em dia de neurobobagem. E ele, inclusive, diz do perigo que existe desse tipo de pensamento. Esse texto dele é bastante interessante. Ter preconceito contra o tema é algo do qual ele não pode ser acusado. Além de boa parte de suas quase 200 pesquisas tratarem do cérebro, o britânico Raymond Thales coordenou a construção do Centro de Neurociência de Manchester, que se transformou em especialista mundialmente respeitado em doenças neurológicas de idosos. Apesar disso, ele acha que essa conversa de neuro está indo longe demais. Médico, crítico literário e filósofo, e referência na Inglaterra nas três áreas, Thales diz que usar a atividade cerebral para explicar todos os aspectos do comportamento humano pode colaborar com um novo tipo de darwinismo social, ou seja, um determinismo onde se coloca o homem como executante inconsciente de processos que já estão escritos, ou seja, inviabiliza no homem qualquer impulso de aperfeiçoamento. E o outro mais conhecido ainda, além do Dr. Thales, Francis Collins, que nada mais é do que o chefe de equipe que mapeou o genoma humano nos Estados Unidos, que também é um nome que hoje se coloca radicalmente contra isso. Collins é um dos cientistas mais notáveis da atualidade. Diretor do projeto Genoma, bancado pelo governo americano, foi um dos responsáveis por um feito espetacular da ciência moderna: o mapeamento do DNA humano em 2001. Desde então, tornou-se o cientista que mais rastreou genes, com vista ao tratamento de doenças em todo o mundo. Civilizações que tentaram suprimir a fé e justificar a vida exclusivamente por meio da ciência, como recentemente a União Soviética de Stalin e a China de Mao, falharam. Precisamos da ciência para entender o mundo e usar esse conhecimento para melhorar as condições humanas. Mas a ciência deve permanecer em silêncio nos assuntos espirituais. Ou seja, eu não estou falando de filósofos de outras áreas, eu estou falando de cientistas e expressivos nas suas áreas. Então é interessante que a gente perceba, nem mesmo dentro dessa área há consenso em relação a isso. Bom, mas existe uma linha? Existe. Existe um conjunto enorme de publicações? Existe. Hoje já existe um conjunto de cientistas que formaram entre eles um movimento, por exemplo, de cientistas ateus que dizem poder provar que Deus não existe através da ciência. Existe. Só daqui a pouco vão formar uma igreja dos cientistas ateus. É só o que falta. Porque vocês sabem que o positivismo de Augusto Comte virou igreja. Então não custa nada. Enfim, esse tipo de posição cada vez mais está disseminada. E às vezes uma indução, como foi o que aconteceu naquela revista Veja, que na época escrevi porque achei realmente um absurdo, onde você colocava na página central, em relação a essa questão de Deus, um mapa mundi. E nesse mapa mundi se colocava países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e mostrando que o índice de ateísmo nos países desenvolvidos é muito maior. Um mapa enorme, de 2 páginas. Ou seja, implicitamente, o que é que estava colocado ali de forma subliminar? Acreditar em Deus é coisa de subdesenvolvido. Não é isso? E constantemente a linguagem era essa. Era uma indução sofística, assim, que colocaria qualquer sofista antigo morrendo de inveja. Porque eles fizeram um trabalho altamente sofístico. Ou seja, uma indução de um pensamento como se fosse absoluto e verdadeiro, quando na verdade é uma pressuposição mal fundamentada e nem tão generalizada assim. Então é importante que a gente se posicione e saiba se colocar diante disso. Então eu trouxe algumas colocações para que a gente possa pensar um pouco a respeito delas. Por exemplo, questão 1: Deus existe? Que é exatamente a que a gente estava falando por último. Será que a ciência realmente tem condições de dizer Deus não existe? Será que tem fundamentos para dizer isso? Na verdade, o que você vai perceber, se pegarmos todas as tradições e todas as pessoas que de alguma forma creem em Deus, independente da linha teológica, ou que não tenham linha teológica nenhuma, aqueles livres pensadores que também usar que creem em Deus, em geral, se há um ponto comum que todos coincidem de um atributo dessa crença, desse ser, seria a unidade. É uno. Só por essa característica, que é bastante unânime, e é uma das coisas que a filosofia mais faz, é trabalhar com estudo comparativo para perceber os seus pontos comuns, essa característica que é unânime, a ideia da unidade, já mostra para a gente que é um campo que é difícil da ciência entrar. Porque a ciência trabalha com argumentos racionais, e a razão divide para entender. A mente divide para entender. Ela trabalha por adjetivação. Várias vezes nas minhas palestras tenho já explicado isso, alguns de vocês já conhecem essa explicação. É evidente que para conhecer um objeto eu tenho que lhe colocar adjetivos. Essa cadeira, se você não a conhece, eu vou explicar para você como ela é. Eu vou te dizer, ela é pequena, ela é resistente, ela é vermelha, ela. Enfim, vou dando adjetivos e você na sua mente vai formatando o que é essa cadeira. Imaginem que eu tente explicar para vocês o que é essa cadeira e eu começo. Ela é pequena, mas ela também é grande. Ela é macia, mas ela também é resistente. Ela é vermelha, mas também é azul, mas também é amarela. Você vai dizer, para lá, não é possível, não existe um objeto assim. Você tem que tirar algumas coisas para poder visualizar. O que é isso que tem tudo ao mesmo tempo? A mente não trabalha nessas condições. Ou seja, a unidade para a mente é uma loucura. Ela precisa excluir para entender. Então, por definição, a mente, ela divide para entender, ela fraciona, ela fragmenta, ela tira coisas. O que sobra, você diz, ah, entendi. Evidentemente, quando você fala de unidade, qualquer coisa que você tire lá de dentro já não é mais a unidade. Tem dois, essa é ele e essa coisa que você tirou. Se você diz, ele é branco, então ele não é azul, não é vermelho, o azul e o vermelho limitam. Ele já não é um, é três. Se você diz, ele tem tal atributo, bom, então ele não tem tal outro. Se ele não tem tal outro, o outro já o limita, ele já não é mais uno. Percebem? O uno não pode ter segundo, não pode excluir nada. Como a mente pode trabalhar nessas condições? Sem excluir absolutamente nada? Um ser que inclui todas as possibilidades? É evidentemente que é algo para-racional. Num momento histórico onde não conhecemos nada de alguma possibilidade de compreensão humana para-racional, como por exemplo aquilo que se chama intuição, isso é absurdo. Então é a mesma coisa que não existir. Como dizia aquele famoso matemático Henri de Poincaré, o acaso nada mais é do que a medida da minha ignorância. E é verdade. Ou seja, eu só conheço a razão, então não existe mais nada além daquilo que eu conheço, então o que a razão não alcança, não existe. E não percebemos, às vezes, eu tive um antigo senhor, que hoje já não vive mais, que foi meu professor de lógica, que ele dizia uma coisa muito interessante, e ele era professor de lógica. Ele dizia o seguinte: olha, a ciência nega a intuição, mas na verdade ela é mais filha da intuição do que da razão. Se você pega. Todo grande cientista que, num determinado momento, acrescentou ao mundo alguma descoberta sensacional, essa descoberta não é produto da lógica de tudo que havia até então. Ela é um elemento absolutamente novo, porque a lógica ela não é criativa, ela é explicitativa. Ela explicita o que já estava ali, ela não cria nada novo. Então, se você pega, por exemplo, o pensamento de Albert Einstein e pega de um pensador anterior, Isaac Newton, desdobre todas as consequências lógicas do pensamento de Isaac Newton. Você não vai encontrar a teoria da relatividade lá dentro. Não estava ali. Ela não é uma consequência do que havia até então. Veio alguma coisa nova, né? Que não foi uma dedução racional do que havia antes, foi algo novo. Ou seja, esse insight, como se costuma dizer, depois foi desdobrado e explicado através da razão. Mas esse primeiro insight não foi racional. E se não há esse insight, o homem não pode fazer mais do que desdobrar as consequências do que já havia. Então, se a ciência tem avanços, ela não avança com uma sequência gradativa, uma ideia saindo de dentro da outra. Ela avança com esses saltos qualitativos que são os insights. Então, eu não posso provar que Deus existe através da lógica, porque isso não é uma conclusão lógica. Mas eu posso imaginar se Deus não existisse e mostrar que o universo chegaria a um absurdo. É uma contradição inexplicável. Exatamente isso, que é a ideia da sintonia fina. O que vem a ser a sintonia fina? Tantas variáveis numa combinação matematicamente tão improvável não poderiam ser produto do acaso. Ele vai dizer, bom, se tivesse desenvolvido o hidrogênio de uma maneira um pouquinho diferente, numa velocidade milionesimamente menor, não teria se desdobrado o carbono, que é a base da vida. E foi uma variação tão delicada, tão requintada, tão precisa, que a possibilidade disso acontecer como fruto do acaso é nenhuma. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, e não teria surgido a cadeia de carbono que deu origem à vida orgânica. Ele diz: como pode esse número de variáveis combinadas de uma maneira tão requintada ter acontecido como produto do acaso? Que, na verdade, vocês vão ver vários filósofos ao longo da história falando a mesma coisa. Helena Blavatsky, que é uma filósofa muito brilhante do século XIX, ela falava sobre isso. Que ela acreditaria no acaso, ou seja, já no século XIX já havia quem soprasse esse tipo de coisa. Ela acreditaria no acaso se você jogasse para cima madeira, marfim, uma série de materiais, e isso caísse um piano de cauda tocando uma peça de Mozart. Se isso acontecesse, ela acreditaria no acaso. E há um outro cientista já do nosso século, um físico, né, que é o Capra, que ele usa um exemplo em relação a isso que eu acho muito interessante, bastante conhecido e muito interessante, que ele diz que o universo ele é complexo. E sofre variações constantes para estágios de cada vez maior complexidade. Que a possibilidade de um sistema complexo passar a estágios de maior complexidade ou organização como produto de uma variável casual é desprezível do ponto de vista estatístico. Bom, essa explicação é meio estranha e a gente não entende muito bem, né? Mas ele dá um exemplo prático que eu acho engraçadíssimo. Imagine que você desça essa escada carregando um computador. Diga aí um modelo de computador bem defasado que ninguém usa mais. Um XT, esse nem existe mais, pode ser uma coisa mais moderna, sei lá. Um 386, uma coisa desse tipo. Aí eu peço para o Rafael fazer isso para mim. Rafael, traz aquele negócio lá de cima para que a gente leve aquilo para um depósito, para um lixão. Ele desce as escadas calmamente, carregando o computador, tropeça. O computador cai no chão. Sai batendo no degrau das escadas. Pum, 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 pum. Devido a essa variação casual. Quando ele chega aqui embaixo, ele é um Pentium. O que vocês acham disso? Evidentemente que faria uma grande fila de pessoas para jogarem um computador na nossa escada. Então, essa ideia do Capra bate muito, é uma ideia já antiga, ele falava disso já desde o século passado, com essa explicação da sintonia fina do Dr. Francis Collins. Bom, há quem rebata isso hoje? Aliás, o Dr. Francis Collins é um dos que tem uma série de contendores que discutem com ele. Ele é um cientista muito expressivo e todo esse modismo da ciência que defende o ateísmo tem debatido muito com ele. Esse Victor Stenger, que é um físico, é especialista em criticar as ideias dele. Ele diz: nós é que nos sintonizamos com as condições do universo e não o universo sintonizou para gerar a vida é que pegou o que tinha e se desenvolveu disso. Bom, legal, mas por que a vida não desenvolveu de outra coisa, só do carbono? Se ela tem essa capacidade de adaptação toda. Por que ela não desenvolveu de outras raízes orgânicas? Por que ela não criou outras possibilidades? O que é que desenvolveu só aí, se ela é tão adaptável? Então, na prática, a gente não vê isso funcionar muito. Por que só uma via de sintonia? Então, vocês percebem que várias vozes, desde a filosofia antiga até a ciência moderna, mostram que isso é uma coisa bizarra. Ou seja, a ciência está entrando num campo, como diz o próprio Dr. Collins. Um bom cientista, eu creio, não entraria. O que eu acredito é que aí é um pouco de vontade de atingir celebridade fácil. Um bom cientista não arriscaria o seu nome com exposições de teorias pouco sensatas como essa. Bom, Essa tem sido uma das mais debatidas, né? A segunda, de onde viemos. E aí as explicações vão partir de um ponto de vista. Para a filosofia é fundamental. Se você fala de onde viemos, e eu estou falando da matéria do meu corpo, da matéria orgânica, da matéria do universo, é lógico que as explicações são essas mesmas. Aí é o Big Bang, aí é o bóson de Higgs, que dá massa às partículas em determinado momento. Isso a ciência tem sido brilhante e tem se desenvolvido muito. Mas quando eu falo de onde viemos, de onde eu vim, quem é esse eu? Isso é importante do ponto de vista da filosofia, que o meu corpo veio de um determinado momento, que as partículas se desenvolveram de tal jeito. Mas será que o maior mistério do universo é o meu corpo? Do ponto de vista da filosofia, o maior mistério do universo é a consciência. Corpo, é uma maravilha, é uma precisão de combinação de fatores muito interessantes. Mas para a filosofia, o eu é o eu consciente. Isso que me interessa. A consciência é o maior mistério do universo. Ela não veio. Qual foi o bóson que deu consciência às partículas? Isso nunca foi descoberto. O que é a consciência? E hoje há toda uma busca de tentar descobrir em que lugar do cérebro está a bendita consciência, porque se considera mais uma vez que é algo físico. Do ponto de vista da filosofia, saber de onde viemos significa saber de onde veio o eu consciente, essa consciência reflexiva que se vê, que se define, que se formata segundo determinados valores. Isso é a nossa identidade, mais do que simplesmente um corpo físico. E essa consciência ainda é um mistério praticamente intocado. Segundo algumas tradições muito antigas, segundo a filosofia oriental, por exemplo, a consciência nasce do contraste, que é a chamada teoria do impacto. Se você imagina que há uma nota musical tocando nesse momento, uma nota, se ela é contínua, se ela não cessa jamais, você não a perceberia. É o que Pitágoras diz, por exemplo, da música das esferas. Que haveria um som que soaria continuamente, que nós não percebemos por quê. Não há o contraste entre esse som e o silêncio. Eu sempre uso para esse exemplo, o exemplo de uma caneta. Não tenho nenhuma aqui? Tem, aqui. Se o universo inteiro fosse azul, será que eu perceberia o azul? Por que eu percebo o azul? Porque ele termina aqui, e aqui começa o branco. No contraste, nasce a consciência. Já perceberam que às vezes entendemos o valor das coisas quando as perdemos? Valorizamos uma coisa quando já não. Valorizamos, por exemplo, um local quando já não estamos lá. A consciência nasce do contraste. Bom, e qual é o contraste? Já sabemos que de um lado, para ter contraste, você tem que ter pelo menos dois elementos. Qual é o contraste que dá nascimento à consciência? Nós conhecemos um, que é a matéria. Qual é o outro? Porque se não houver outro, a consciência é um milagre, não tem como existir. A consciência se dá no contraste. Qual é o outro? Qual é o outro elemento que nos compõe, de cujo contraste nasce a consciência, como uma fagulha? Isso para nós é um mistério. Daí vem toda a visão da espiritualidade, da essência humana, de que há algo mais. Porque senão, a consciência como fenômeno não teria como se manifestar. A consciência reflexiva nasce de um contraste. Qual é o outro elemento que provoca esse contraste? Esse, do ponto de vista da filosofia, é uma das explicações que mostra que o ser humano tem uma essência. Ele é e existe. Ele tem uma essência e uma aparência. E desse choque, desse contraste, nasce a consciência. Bom, outro elemento também muito discutido, eu não trouxe todos, viu, gente? Porque tem alguns que realmente. Aliás, eu hesitei muito em trazer o do amor, porque o do amor é demais de bizarro. Não queria castigar vocês, mas como é um dos mais badalados que tem no momento, vocês vão me desculpar, mas eu tive que declinar dos meus escrúpulos e trazer o tal do amor neurológico, hormonal, né? Aliás, um dia desses eu conversava com os meus alunos a respeito dessa questão de que o amor nada mais é do que ocitocina circulando no sangue. E um dos meus alunos, que é psicólogo, ele dizia: Bom, então vamos acabar com terapia de casais, vamos fazer reposição hormonal. Muito mais fácil. Bom, qual é o sentido da vida? Esse também é uma coisa muito curiosa, né? Reproduzir-se. Aí tem a tal da história da teoria do gene imortal e as suas máquinas de sobrevida. Você já veria um gene imortal? Ele busca criar máquinas de sobrevida. O que são essas máquinas? Todos os seres vivos. Nada mais são do que formas desse gene de sobreviver na água, no ar, em vários ambientes, para que ele tenha a maior chance de se perpetuar. Então, no fundo, quem dita o sentido da vida é esse gene imortal querendo sobreviver e reproduzir a qualquer preço. E, além disso, existe a tal da história do sistema de recompensa, que, numa determinada região do cérebro, esse sistema de recompensa, ao ser acionado, injeta uma substância que é a dopamina, que gera um estado de prazer. Ou seja, o sentido da vida seria meramente sobreviver, procriar, de preferência da forma mais prazerosa possível. E só, nada mais. Dependendo de a quem se pergunte, verá a resposta dentro de seu particular ângulo de visão de mundo. Então imaginem vocês que o Maurício esteja muito entristecido e vá conversar com o dono da panificadora da quadra dele. O que ele vai dizer? Meu filho, você precisa comer mais pão. Essa sua tristeza é falta de trigo. Não é isso? Se você fosse perguntar, sei lá, para o dono da livraria, o que ele diria? Lê mais, meu filho. Você ocupa a sua mente, que você vai romper com essa tristeza. Na verdade, a questão do sentido da vida, você está perguntando para a pessoa errada. Porque quando você pergunta isso para um neurocientista, ele vai te dizer o sentido da sobrevivência. E a vida é mais do que isso. Evidentemente, a vida envolve uma série de outras coisas além disso. Tá? Eu coloquei, inclusive, para vocês um pequeno enigma para a gente parar para pensar do ponto de vista filosófico. Me respondam. Explique com que finalidade o gene imortal e a dopamina induziram a criação das seguintes coisas. Para que que o gene imortal, que só quer sobreviver e procriar, gerou as seguintes criações? Qual foi a utilidade prática disso para sobreviver e procriar? Quem sabe isso? Talvez isso. Quem sabe isso aqui? Ou isso? Que gene imortal genial, né? Édipo e a Esfinge. Minha música predileta, por sinal. Ou isso? O que que o gene imortal ganhou com essas coisas? Se fazer a pergunta qual o sentido da vida já transborda o biológico e significa que o ser humano tem outras necessidades. Para que o gene imortal quereria essa informação, me diz? Só o fato da gente estar aqui se perguntando isso já significa que tem alguma coisa errada. Esse gene imortal está muito curioso. Para que ele precisa dessa informação para sobreviver? Se nós somos simplesmente sobrevivência e perpetuação da espécie, estamos perguntando demais. Eu sempre conto uma história, que aliás tem algum tempo que eu não conto, não comento isso com os meus alunos, que é uma história bastante antiga, que eu sempre achei muito curiosa, que foi aquela época, às vezes a ciência tem uns modismos temporários, depois arrefece um pouco, continua a pesquisa, mas arrefece um pouco o entusiasmo inicial, né? Mais ou menos década de 60 e 70, havia um entusiasmo muito grande por pesquisar linguagem animal. Vocês devem lembrar que foi feito, na época, até um filme muito bonito com Na Montanha dos Gorilas, que mostrava a vida de uma pesquisadora, Diane Fossey, que tinha pesquisado, vivido entre os gorilas e pesquisado a linguagem entre eles, descoberto que eles tinham uma linguagem de sinais, de sons, tá? E muitas, hoje ainda continua, mas isso já não é tão badalado. Recentemente eu vi uma reportagem que se pesquisava a inteligência até em aves, o fenômeno da inteligência até em aves. Na época era muito comum que se fizesse isso com antropoides, orangotango, chimpanzé e gorila, cuja diferença genética em relação ao homem é muito pequena. Na época se fez uma pesquisa com uma macaquinha famosa, até hoje existem reportagens sobre ela, você encontra na internet, que é o Washoe. O Washoe era uma chimpanzé, que foi adotada por um casal de pesquisadores recém-nascida. E eles fizeram um experimento. Desde pequena, na presença dela, só se conversavam com a linguagem de sinais de surdo-mudo norte-americana, a ASL. E essa macaquinha, o Washoe, na idade adulta, foi o exemplar mais sagaz que se desenvolveu até agora nessa pesquisa. Ela chegou a dominar quase 150 sinais desse sistema. Ela se comunicava, tá? E depois, quando teve filhotes, ensinou alguns desses sinais para esse filhote, inclusive. Então, na época, uma dessas revistas, inclusive há muitos anos atrás, mostrava isso. A Washoe falava coisas do tipo através de sinais. Washoe comida, Washoe rua, Washoe fome, Washoe sede. Vocês, qual é a possibilidade que vocês acham desse pesquisador, Roger Fultz, um dia chegar, encontrar a Washoe com a mão no queixo, pensativa, ela chegar para ele e dizer: Washoe, sentido de vida? Washoe, justiça? Washoe, de onde venho, para onde vou? Vocês percebem que isso é absurdo e extrapola? Aí tem um elemento metafísico, uma abstração, que é uma sede humana. E que está muito além do gene imortal, ele não necessita disso para sobreviver. Se bobear, até dificulta a sobrevivência dele saber dessas coisas. Se bobear, até complica. É evidente que aí você entra numa seara humana que já não tem mais nada a ver com a simples sobrevivência e com a simples perpetuação da espécie. Ser humano necessita valores, ser humano necessita justificar sua própria existência enquanto ser humano, necessita de sabedoria. Ele necessita de realização em cima de coisas absolutamente abstratas que não dizem respeito à sobrevivência, que estão muito além disso. Aí entra numa seara que nós chamamos de filosofia, que já não há mais nada para que nenhuma neurociência diga a esse respeito. É um campo eminentemente filosófico, a cada um que lhe corresponde, não é isso? E aí entraria propriamente o diferencial do ser humano, um campo em que se define a condição humana propriamente dita, tem uma linha divisória da natureza humana. Que segundo filósofos antigos, vocês vão ver que com outras palavras eles falavam essa mesma coisa e diziam que essa linha divisória, ela muitas vezes não é atravessada por uma questão de opção, mas é um potencial que existe dentro de todo ser humano. Então esse simplismo biológico de querermos sobreviver e procriar com o maior conforto possível é uma opção, mas não é obrigatoriamente a única opção do ser humano. E, aliás, não é a opção que o define como ser humano. A questão básica dessas perguntas já transborda o que interessaria ao gene imortal. Por que ele queria saber de uma coisa dessa? Para que um gene imortal criaria as grandes criações da história da humanidade? O que acontece depois da morte? Considerando, se eu sou uma pesquisadora sensata, e trabalho com o conhecimento dentro da área da biologia, seja lá do que for, do corpo, uma vez que não tem mais corpo, eu não me meto, saiu da minha, do meu campo. Não é isso? Daí a definir que não existe nada, extrapola muito o campo de pesquisa da neurociência. Eu coloquei aqui para vocês a capa de um livro, que é um dos livros mais antigos da história da humanidade que tratam desse assunto, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. O que é curioso desse livro, milenar da tradição tibetana, é que quando você vê a descrição hoje de experiências de quase morte, guardam muita semelhança com coisas que existem aí. Tá? Bom, o que a neurociência hoje diz? Que quando o homem está próximo de morrer, os neurônios começam a descarregar a sua carga elétrica e, portanto, aceleram em muito seu funcionamento. Isso gera uma alucinação. Acontece que quando você pega muitas dessas pessoas que estão internadas em estados praticamente terminais, quase consideradas quase tecnicamente mortas, você vai perceber que nem sempre há essa aceleração da atividade cerebral. Às vezes essa atividade cerebral está reduzida a um mínimo. E essas pessoas, quando retornam, retornam contando muitas histórias. E muito parecidas com antigas tradições desse tipo, tradições milenares. Muito recentemente, um aluno nosso, o Genário, me presenteou esse livro que eu comecei a ler, achei muito interessante, que está nas livrarias, é um lançamento recente, que mostra exatamente um neurocirurgião que era adepto dessa teoria e que sofreu uma experiência de quase morte. E que passou por um processo de estar 7 dias numa UTI com seu cérebro funcionando num nível mínimo e que teve uma atividade tão intensa consciente que ele foi o primeiro a dizer: não. Isso demonstra que a consciência funciona fora do cérebro, porque o meu cérebro não suportaria a quantidade de experiências que eu vivi, e detalhadas e descritas de uma forma impressionante. E o curioso é isso acontecer com uma pessoa que era um dos céticos defensores dessa corrente. Ou seja, bem pontual. E hoje ele é uma das pessoas que anda pelo mundo fazendo palestras e mostrando: ó, não sejam tão deterministas assim, as coisas não são dessa forma. Então, reduzir a definição do homem ao seu corpo fecha as portas aos mistérios da consciência. Ou seja, o corpo se foi, mas a consciência, como falamos, ela não se define como um fenômeno meramente corporal. Então, nós não conhecemos, teríamos que reconhecer a nossa limitação. Não conhecemos o que é a consciência para dizer para onde ela vai. Existe vida após a morte, a vida é da consciência. E se não sabemos nada dela, que nos abstenhamos de fazer declarações. Como ela se perpetua ou não se perpetua? Como eu vou dizer isso se eu nem sei exatamente o que ela é? Continuando. alma existe. Essa então é de morrer de. Vocês sabem que já pesaram a alma, né? Já pesaram a alma. Isso bem no iniciozinho do século passado, colocaram um moribundo, a sua cama, em cima de uma balança. E quando ele desencarnou, houve uma vibração e a balança diminuiu em 21 gramas. Aí surgiu toda uma brincadeira que é a história dos 21 gramas, a alma de 21 gramas. Se tiver alguém com uma alma com mais de 21 gramas, era uma alma obesa, porque em geral parece que. Esse é o padrão de peso de uma alma. Brincadeira, gente, mas realmente vamos e venhamos. Porque é um reducionismo materialista que beira o ridículo, né? E já se fez várias outras colocações. Não, essa experiência não foi válida, porque para isso você precisaria ter uma balança precisa e colocar a cama dentro de uma caixa hermeticamente fechada. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Ainda bem que o ser humano tem algumas coisas de argumentos éticos que não permitem colocar um moribundo dentro de uma caixa hermeticamente fechada. Não, porque senão já teriam feito. Se você parar para pensar o que é a alma do ponto de vista filosófico, aquilo que anima, aquilo que mobiliza o ser humano. Será que aquilo que anima, aquilo que mobiliza o ser humano, necessariamente está dentro do ser humano? Dentro desse corpo físico que eles estão pesando na balança? Parem para refletir um pouco. Se a gente extrapola um pouco essa questão do ser humano como corpo e pensa no universo como corpo. Hoje, o que que a ciência diz a respeito do universo? Que o universo está numa expansão progressiva, que ninguém sabe exatamente onde vai dar, e que essa expansão progressiva é provocada provavelmente por aquilo que eles chamam de energia escura, que eles não sabem o que é. A matéria, da maneira como nós conhecemos, é 4% do universo. Só 4% do universo está dentro dessa categoria da matéria que a gente conhece. 96% é matéria escura e energia escura, que eles apenas supõem, mas não sabem o que é. Mas sabem que é isso que provoca o movimento do universo, ou seja, que anima. Ou seja, a ânima ou alma do universo é desconhecida para a ciência. Eles só sabem que ela existe e constitui 96% do universo. Aí eu trago uma curiosidade para que vocês conheçam da tradição oriental, da filosofia oriental, que é como eles definem o homem. Eles definem, segundo isso, que a gente chama de constituição septenária, que não vou entrar aqui em maiores detalhes, alguns são alunos, conhecem. O homem teria um corpo físico, energético, emocional e mental, na sua parte mais densa, e teria uma mente superior, uma intuição e um corpo de vontade na sua parte superior, que é aquilo que eles chamam de essência. Ou seja, grosso modo, sem maiores detalhes, segundo essa tradição, que várias outras corroboram, o homem teria sete corpos. Só que eles vão um pouco mais adiante. Eles dizem que cada um desses corpos são subdivididos em outros sete subcorpos, que vão do mais denso até o mais sutil. Então, o corpo físico teria sete estruturas, por aí vai. Então, ao todo dá o quê? 49 estruturas naquilo que o homem, que nós conhecemos como ser humano. E quando a gente fala do corpo humano, daquilo que a ciência conhece como ser humano, ela está se referindo a quê? Ela está se referindo só aos dois últimos degrauzinhos lá embaixo, que é a parte física e a parte energética do corpo físico. Então, parem para fazer uma continha comigo. São 49 estruturas ao todo, né? E você, quando está falando de corpo, da parte conhecida, você conhece dois lá embaixo. Só dois. 49 para 2, a gente conhece 4% do ser humano. 96% é desconhecido. E provavelmente daí é que vem aquilo que anima esses 2%, a ânima, que é a origem da alma, aquilo que mobiliza, aquilo de que é o motor que de fato dá vida a esses 2%, que nós não conhecemos, tá? E portanto não podemos definir a alma se é algo que está fora do nosso campo de pesquisa. O campo de pesquisa e de conhecimento do ser humano são 2%, a parte física e energética do heterofísico. Perdão, são 4%, dois veículos. Tá? Então, assim como conhecemos 4% do universo, conhecemos 4% do homem. Assim como sabemos que tem 96% que a gente não sabe o que é, mas é que mobiliza esses 4%, assim também é no homem. E convém não emitirmos juízos precipitados sobre o desconhecido. Isso já nos gerou muitas situações desagradáveis ao longo da história. Bom, agora para torturar vocês, para não dizer que eu não fui malvada o suficiente essa noite, o amor. Né? Amor e a ocitocina. Ocitocina é um tal de um hormônio que parece que naturalmente ele é lançado na corrente sanguínea quando a mulher está grávida, quando ela dá à luz, quando ela está amamentando, que seria responsável pela ligação entre a mãe e o filhote, coisas desse tipo. Lá pelas tantas, eles começaram a fazer uma série de pesquisas, não sei quem teve essa brilhante ideia, gostaria de parabenizá-lo, de pegar vários casais e medir os níveis de ocitocina na corrente sanguínea. Aí viram que os níveis eram desiguais. Aí passou algum tempo, 6 meses, e eles foram lá olhar como é que estavam esses casais. Os que tinham nível de ocitocina mais baixo não estavam mais juntos. Aí chegaram à conclusão, foi a ocitocina. Ou seja, e a partir daí foram tantas conclusões bizarras, eles começaram a pesquisar e perceberam que a ocitocina é injetada no sangue para gerar essa atração entre os casais, para provocar a procriação. E que no homem ela circula por menos tempo do que na mulher. Portanto, todos os homens estão inocentados de serem infiéis e volúveis, porque vocês só têm 18 meses de ocitocina, enquanto nós temos 24. Ou seja, aí você já deve ter ouvido a história do amor de 24 meses, do amor de 2 anos. Virou brincadeira, virou piada isso. É o amor da tal da ocitocina, que é provocado biologicamente para gerar a procriação. E não existe nada além disso. O amor seria uma programação genética para que o homem procrie. Uma vez que esse hormônio deixa de circular, o desinteresse é total e os casais se desfazem. Aí eu coloquei esse personagem interessante aí, que todos conhecem, que é a Joana d'Arc, que todos conhecem um pouco da história dela, o que acreditava, o que fez pela humanidade, que chegou ao ponto de sacrificar a sua vida física, não foi única, foram muitos na história que o fizeram, por amor à humanidade. Será que esse amor era ocitocina? Quantos? Quantos já fizeram tanta coisa pela humanidade que colocava sua própria sobrevivência física em jogo? Tá? E que foram aqueles que foram realmente definidores, que fizeram história. Então vocês percebam que o amor, como uma força, a filosofia, todas as tradições filosóficas do passado falam sobre isso, que o amor é aquilo que une, é uma força de união. Dizem que, de uma certa maneira, até nos astros eles existem. Vocês vão ver que antigas tradições falam da atração que existe entre os astros como uma forma de amor, que é o que a gente chama da lei da gravitação universal. Ou seja, projetado sobre os astros gera a lei da gravitação. Projetado sobre a razão do homem, gera elementos de união no plano mental. Projetado sobre as emoções, gera outra coisa. Projetado sobre o corpo, deve gerar a tal da ocitocina, realmente. Mas ela é consequência, não causa. Percebam? Então nós provocamos uma inversão e uma redução que beira o ridículo e empobrece a condição humana de uma maneira tal que viramos rato de laboratório. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se até os ratos são tão limitados assim. Acho que talvez seja injusto até com eles. Certo? Então, na verdade, trocamos as causas pelas consequências e reduzimos o homem a um robô biológico. E saímos definindo o que o homem é em função do que 4% dele é. E olhe lá, se chegar a tanto. E em cima disso, geramos dogmas, geramos definições. É assim que geramos tendências, porque as pessoas creem. Esse é que é o problema. A irresponsabilidade em relação às ideias que lançamos para o coletivo é uma coisa séria no nosso momento histórico. Somos inconsequentes em relação às consequências últimas que isso gera, os danos que isso gera. Por isso eu falo para vocês, eu acredito que num momento histórico onde estejamos de fato mais humanos, isso será de alguma maneira previsto, inclusive penalmente. Quem lança ideias de maneira irresponsável, sem pensar nas consequências últimas que elas vão gerar, os danos que pode provocar.